O nosso assunto é acerca da palavra de Deus.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Espírito Divino, confiamos no teu ministério, na tua pessoa, que manifesta esta revelação gloriosa do valor da palavra de Deus a todos nossos corações, para que também possamos testificar desta tua palavra ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o primeiro artigo de fé instituído na Convenção de New Hampshire em 1833. Acerca das Escrituras Sagradas. Cremos que as Escrituras Sagradas foram escritas por homens divinamente inspirados e que são um rico tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu verdadeiro autor e a salvação dos homens como fim. Que todo o seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro, que revelam os princípios pelos quais Deus há de julgar-nos, e por isso são e continuarão sendo, até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã e o padrão único infalível pelo qual a conduta humana, os credos e as opiniões devem ser julgadas. Esta declaração de fé acerca das Escrituras aproxima-se muito de tudo o que a própria Bíblia diz. E o ponto de partida que nós queremos destacar é a origem das Escrituras Sagradas, como isso chegou a nós. No capítulo 2, de capítulo 1 de 2 Pedro, nós temos ali nos dois últimos versos, 2 Pedro 1, versos 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21.
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
No verso 21, nós encontramos também a definição da palavra profecia. O verso 21. O que é profetizar? Está aí explicado. Profetizar é falar da parte de Deus a quem queira ou não queira ouvir. Profetizar é falar da parte de Deus. É falar em nome de Deus. É também escrever o que está sendo falado. Daí nós temos a palavra inspiração. Homens da parte de Deus falaram. Eu não sei se alguma versão aí aponta a palavra inspiração nesta passagem, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E notamos agora, em 2 Timóteo 3, 16 e 17,
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Escritura inspirada por Deus. Esta palavra inspirada é que mostra que a palavra de Deus foi produzida pela forma de inspiração. Esta palavra inspirar equivale a soprar a palavra no ouvido de alguém ou no coração de alguém para que a escreva, para que a pregue, para que a comunique, de qualquer forma. Mas na Escritura era para produzir escrito tudo aquilo que o escritor recebeu da parte do Senhor pela inspiração. Ele falou a verdade, a palavra, ao coração da pessoa que então tratou de escrevê-la. E a Bíblia não está escrita por um só autor. Ela está escrita por cerca de 40 autores. E mais uma outra coisa. Escrita de diversas localidades, de diversas regiões. E outra coisa. Escrita num período de 4.000 anos, portanto, em diversas épocas. E mais uma outra coisa maravilhosa, escrita por pessoas de diversas culturas, até mesmo pessoas sem cultura. Nós temos um Paulo, homem de muitas letras, mas temos um Pedro, que sabia lançar rede e tirar peixe de rede, remar barco e fazer alguma outra coisa semelhante. Mas o interessante é que a inspiração que nós estamos vendo nos grandes escritos do grande Saulo, do grande Paulo, se compara perfeitamente com o daquele simples Pedro que escreve, porque a fonte é uma só, é o Espírito Santo de Deus falando, quer através de um homem culto, como de um homem inculto. Está nisto mais um outro aspecto maravilhoso da consistência das Escrituras Sagradas. E agora, o passo que nós temos que destacar agora desta inspiração é 2 Samuel 23, 2.
O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca.
O Espírito do Senhor falou por mim. Aqui está outra vez a palavra inspiração. Você pode perfeitamente notar quando um pregador se levanta com a inspiração do Espírito de Deus. Ou se ele não tem tal inspiração. Você percebe perfeitamente. Não tem fundamento com a palavra de Deus tudo o que ele diz. Ele pode até estar com a Bíblia na mão. Ele pode até saber uma porção de textos da Bíblia de cor. E usar muitos textos da Bíblia. Mas a gente pode ver se ele é artificial ou original na palavra de Deus. E precisamos ter esse discernimento. Porque o diabo também apresenta a palavra de Deus. Ele pretende enganar, e o melhor processo de enganar é aparecer com a palavra de Deus, falando uma porção de coisa, mas sem inspiração. Você conhece isso? Vamos passar à frente, considerando esta outra grande verdade da nossa confissão. A grande verdade é que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são pura verdade. Pura verdade. Nós vimos aqui, na nossa confissão de fé, que a palavra de Deus é a verdade sem mescla de erro. Nem uma pintinha de erro. na palavra de Deus. Ela é pura verdade. Isto porque foi produzida por um Deus que, em Tito, capítulo 1, este Deus não pode mentir. Versículo 2.
Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos.
Ora, se Deus não pode mentir, então tudo o que ele tem produzido forçosamente tem que ser absolutamente a verdade. A verdade. Os homens não entendem o testemunho de Deus, porque o testemunho de Deus é a verdade, e os homens não são firmados na verdade. A nossa raça é uma raça caída pela mentira do diabo. E a nossa raça mergulhou nesta mentira do diabo. E é incompreensível que haja uma verdade absoluta em Deus. Mas se o homem for esclarecido, vai descobrir logo que Deus não tem na sua Bíblia o mínimo lance de erro. Absolutamente não. Quando Balaão, o profeta mercenário, foi pregar a palavra de Deus, ele não pôde se desviar da verdade. Segundo Samuel, não, eu quero voltar para Números 23, 19. Estou falando de Balaão, o profeta mercenário, que contudo não pôde falar senão a verdade.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria?
Nós temos aqui neste fato um Deus que diz e depois não vem pedir desculpas a ser ninguém para dizer eu disse errado e vim corrigir. Eu vim me retratar. Dizem que um crítico numa certa cidade falou da Câmara dos Vereadores da sua cidade. E ele escreveu no seu jornal, declarando o seguinte: a metade dos vereadores da nossa Câmara Municipal é corrupta. O homem foi processado. Um processo terrível caiu em cima dele e ele foi condenado a se retratar. Então ele pegou e escreveu no jornal, no mesmo jornal, declarando o seguinte: a metade dos vereadores da nossa Câmara Municipal não é corrupta. Deus também tem que ser assim, dizendo a verdade em qualquer circunstância. Ele não tem que dizer estou arrependido daquilo que disse. Os homens que pregam a palavra de Deus, se são comprometidos com a verdade, duas coisas aparecerão neles. Prevalecerão porque a verdade prevalece. E segunda, sofrerão porque os inimigos da verdade não ficarão quietos. Mas isso tudo é bom sintoma. Muito bom sintoma. Quando se prega a verdade, ela encontra, geralmente, estas reações. Já que estou neste ponto, eu quero destacar quatro tipos de reações ante a verdade. Eu faço questão de destacar isto agora. A primeira reação é quando se ouve a palavra de Deus, se ouve a verdade, e o indivíduo não suporta, então reage com perseguição. Mas por que o senhor trata disto agora? Porque a palavra é a verdade. Se não fosse a verdade, diabo nenhum e homem algum quereria perseguir esse pregador que prega nada. Segunda Crônicas, capítulo 16, de 7 a 10. Nós temos aqui um rei reagindo orgulhosamente contra a pregação do profeta, contra a pregação da verdade.
Naquele tempo veio Hanani, a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele nos entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns do povo.
Eu queria destacar aqui o fato de que Deus mandou o profeta Hanani pregar ao rei Asa que ele havia procedido loucamente. Mas aí a história deste homem, deste rei, nos mostra o seu orgulho, a sua rebeldia contra a verdade de Deus. Deus falou. E como ele não pôde pegar a Deus para vingar-se, pegou o profeta. Quantas e quantas vezes o pregador tem que pagar por Deus? O homem não pode pegar o Deus que está falando, então pega o mensageiro dele. Essa reação é muito comum. Mas você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Se não fosse a verdade, o inimigo aplaudiria. Não reagiria. A outra reação que nós encontramos aparece aqui em Lucas 16, 14, mas há em muitos outros lugares. É a zombaria, o escarnecimento, deboche contra declarações da palavra de Deus.
E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele.
Eles zombavam de Jesus porque ouviram a palavra. E há mais outros lugares na Bíblia que mostram esta atitude de zombaria contra a palavra de Deus. Zomba por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. É apenas por isto. Depois nós temos aqui aqueles que ouvem a palavra, acham que ela até é a verdade, mas não tão urgente. Ouvem-na e a adiam. Nós temos isso aí em Atos 17, mas isso acontece cada dia. Ouvem, mas deixam para resolver esse confronto depois, 17, 32.
Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião.
É, você viu no 32 que uns escarneciam, não é? E os outros adiaram Eu conheço pessoas assim, depois de ouvirem a verdade, não é? Pronta e decisiva, chegam a esse ponto. Eu reconheço que tudo isso aí está certo, mas vamos deixar para mais tarde. É uma maneira de se fugir da verdade. Mas que a verdade continua sendo verdade mesmo para os procrastinadores. Procrastinadores, pois é. Falei certo. Procrastinadores. Procrastinar significa deixar para depois, adiar. Em um outro tempo acertaremos isso. Mas graças a Deus, que os pregadores não se desanimam e os profetas não se desanimam, porque existem os que creem. Isso é que é importante. Eu me recordo de um senhor que pegou um folheto e disse, pode me dar aqui que eu vou rasgar e vou jogar fora. Então, a pessoa que estava distribuindo disse, então, se eu faço favor, dá licença um pouquinho. Pegou o folheto, se eu vou dar a quem crê, meu amigo. Dá licença. Foi embora com o folhetinho. Vamos levar a quem crê. Ah, se eu pudesse ficar ali na porta do templo, né? Com aquela palavra cibolete e chibolete. Ficar na porta. Como é que é, minha irmã? Você está entrando para crer na palavra? É para crer na palavra. Então é chibolete. E você aqui está entrando para crer na palavra? É, vamos ver conforme for, né? Talvez. Olha, então volte. Não vou te matar não, mas volto, porque já está morto. E quem não crê não vive mesmo. Só se vive pela fé. Mas não dá para fazer esta seleção. Nós temos que pregar a coisa assim no bruto. E a seleção só acontece depois. Atos 18, versículo 8, mostra-nos aqui que graças a Deus, esta semeadura está bem baseada naquele Salmo 26. Vamos semeando com lágrimas, mas conseguimos aqueles molhos que nos dão alegria e voltamos com eles, alegres, cantando e felizes pelos pecadores que entram no reino de Deus regenerados.
E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados.
Graças a Deus pelos que creem. Eles animam os pregadores, os perseguidores também animam, mas a gente vê esse fruto, é muito gostoso. É uma verdadeira alegria, é uma alegria a mais gratificante do mundo. Eu acho que da eternidade também. Atos 17, 11 e 12.
Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
É verdade.
Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens.
Não depende da cultura, não é? Pessoas simples alcançam e pessoas cultas alcançam. Basta tomar a palavra de Deus como verdade absoluta. Como verdade absoluta. Agora continua esta maravilhosa verdade pura. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 31. É um salmo ali, afirmando que a palavra de Deus é verdade pura.
O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam.
A outra versão diz, e a palavra do Senhor é
O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam.
Portanto, é a palavra. E provada. Verdade absoluta que não merece mais prova. Salmo 12, versículo 6, destacando outra vez o fato de que a palavra de Deus é pura e depurada. E aprovada.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes.
Se a prata for purificada num forno de barro uma vez, ela se torna 100% pura. Você entende? A prata vai para o crisol e ela é fundida na caloria suficiente, ela fica 100% pura. Deus disse: a minha palavra já era pura. Eu a coloquei no crisol uma vez, saiu pura. Coloquei a segunda vez, continuou pura. Coloquei terceira vez, continuou pura. Quarta vez, continuou pura. Quinta vez, saiu pura. Sexta vez, é pura. Sétima vez, é pura. E por que você vai querer fazer a oitava prova? É verdade absoluta, pura. Deus disse: eu já fiz esta obra de verificar e encontrei a minha palavra pura antes da primeira prova. Agora, Deus não fez estas provas para ele. Para ele, ele teria que dizer: eu não preciso provar que a minha palavra é pura. Mas eu estou dizendo que fiz estas 7 provas, provas provadas, porque provas de laboratório são provas muito, muito absolutas, não? Quantos médicos confiam em provas de laboratório, né? Eu acho até muita ingenuidade. Não do laboratório, mas dos laboratoristas fazem cada confusão aí. Mas, vamos lá. Deus, no seu laboratório, fez as 7 provas, dizendo: aqui, seus incrédulos, já era pura no começo e agora, olha, mais 7 provas aí, verifique. E depois o homem ainda pega e monta lá o seu laboratóriozinho, né, dizendo: ah, eu quero testar mais uma vez. Vai para o inferno que dá mais certo, se você não crê na palavra de Deus. E outros são tão tolos que dizem: eu coloquei lá no meu laboratório, fiz um teste e ela está errada. É o seu laboratório que está errado. Deus não está errado, e nem a sua palavra. Provérbios 30, versos 5 e 6. Eu acho tão importante Provérbios 30, 5 e 6, porque ele realça o seguinte: quando você encontrar erro na palavra de Deus, você pode chegar à seguinte conclusão: eu estou errado. Não a palavra de Deus. Quando você achar que a Bíblia está mentindo, você dá um grito: eu sou um grande mentiroso ou mentirosa. Porque achei mentira na palavra de Deus, isso é impossível. Pode ler.
Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e seja achado mentiroso.
É. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para a palavra, né? Para torná-la mais verdade do que é. Também não é preciso. Nós, os pregadores, às vezes caímos nesta tola generosidade de queremos dar uma mãozinha à palavra. Ela não precisa disto. Não precisa disto. Estou me lembrando de usar, quando quis dar uma mãozinha para sustentar a arca do Senhor. E ele caiu morto. Nosso lugar é crer que esta palavra subsiste por si. Nós vamos verificar mais um ponto interessante, como vimos aqui neste artigo de fé, é que como a palavra procede de Deus, veja bem agora, a quem compete honrá-la, mantê-la, sustentá-la, executá-la. O que é isso? Tem alguém dizendo a mim, quem é que disse que eu estou falando que é você? Eu não sou pregador de obras, sou pregador da graça. A quem compete cumprir a palavra de Deus é a ele mesmo, o seu autor. Por honra a ele mesmo. Jeremias 1:12.
E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
Não temos dúvida disto. Todos os homens honrados empenham-se por sua palavra. O que eles dizem, muitas vezes chega a lhes custar a própria vida, porque são honrados e defendem a afirmação ou a negação de sua verdade. Em Romanos capítulo 9, no verso 28, nós temos aqui um Deus ocupado no mundo inteiro.
Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve.
Eu tenho a impressão que Deus só tem um serviço no mundo. E o seu serviço é executar a sua palavra. Ele tem que executá-la em todas as áreas. Ele tem que executá-la em quem crê e em quem não crê. Quantas vezes a palavra é lançada, a pessoa não crê e fica perturbada. De onde procedeu esta perturbação? Da palavra. Isto nós encontramos no capítulo 12 de João, quando o Senhor Jesus Cristo mostra que o efeito da palavra é um efeito que se estende sobre a pessoa, mesmo que a rejeite, até o seu julgamento final, até o último dia. Esta palavra fica aí, vibrando. Eu não sei, que coisa tremenda é resistir à palavra de Deus. João 12, versos 47 e 48.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Não há tranquilidade para quem ouve a palavra. Muita gente que se levanta revoltada e persegue o pregador, é porque sentiram a palavra. Sentiu a palavra. É porque a palavra a atingiu. E por isso ela se levantou revoltada contra o pregador. Quantas vezes, depois de pregar, alguém vem para mim, o senhor viu aquela pessoa lá, saiu, não saiu nem andando. Graças a Deus. Eu não vou chorar arrependido, ai, por que eu falei isso? Eu nunca, Deus me livre disso. Nem com a minha amada esposa. Não, senhor. Nem com o meu maior amigo. Não me arrependo de ter dito esta verdade. Não, senhores. Porque ela está atingindo. Quer alegrando, quer ofendendo. E agora aqui, como Deus é o executor desta palavra, em Ezequiel 3:4, o Senhor está dizendo, é porque é a minha palavra.
Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras.
Você não vai dizer as suas, mas dizem as minhas. Agora depois, deixa por minha conta. E assim o Senhor tem feito, Isaías 55:11, o Senhor tem feito a sua obra extraordinária em honra e execução de sua palavra.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
Graças a Deus. Graças a Deus. E é isto que tem reagido, que tem se tornado uma experiência para as pessoas durante estas pregações da palavra. Vamos notar, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2:13, Paulo dizendo o seguinte: nós nos levantamos para pregar aí e damos graças a Deus que vocês ouviram a palavra de Deus como palavra de Deus. Vocês não olharam para nós, vocês olharam para a palavra. Eu até quero chamar a atenção aqui antes da leitura desse versículo. É um prejuízo o pregador bonito. É um prejuízo o pregador atlético, o pregador esbelto, ou a pregadora. Muito linda. A palavra desaparece, porque há pessoas que se enlevam na aparência da pessoa que fala. Eu me recordo de uma moça lá em Campo Grande e disse, nós preferimos mais o pastor fulano de tal do que o senhor. Eu disse, eu já sei por quê, minha filha. Por quê? Porque ele é um moço bonito. Não é por isso. Se é por isso, então. Mas o que você precisa não é ver um pregador bonito. Você precisa ouvir a verdade de um pregador que está falando a palavra de Deus. Eu acho gostoso quando alguém chega perto de mim e olha assim, pensa, não sei nem dar adjetivo aqui, viu? Não, senhor, estou me referindo à minha feiura, minha aparência, esse velho arquejado, esse cara enrugado aí, esse careca, esse, não é como os moços disseram de Eliseu. Acho que Eliseu era um bom pregador porque não tinha aparência, até a molecada zombava da aparência dele. Há pessoas iludidas com a aparência do pregador. Não só na aparência, como também no comportamento. Eu conheço pregadores como Absalão. Furta o coração do povo com seu modo de tratar com o povo. O povo se eleva. Mas o povo não está acolhendo a palavra da verdade. O povo está se iludindo com circunstâncias. Graças a Deus, segundo este verso que o irmão vai ler.
Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, o que credes.
Nós estamos ouvindo estes homens pregarem a palavra de Deus. E estamos crendo não em palavras de homens. Estamos crendo em palavras de Deus. Todos os verdadeiros regenerados que nós conhecemos, nenhum deles afirma que estão regenerados pela palavra do Glênio, ou pela palavra do Abuchaim, ou pela palavra do Josué, ou do Carlos Correia, ou de qualquer outro, ou do Elias, ou do Valdir, ou do Thomas, ou do Humberto. Não. Eu nasci de novo, crendo na palavra. E como a palavra é a verdade, sabe? Como a palavra é a verdade, então disse este verso que ela opera. Você vê aí no fim deste verso, está dizendo que ela opera na pessoa que crê. Ela opera em quem não crê também. Opera um incômodo, uma infelicidade. Opera, inclusive, o julgamento. Mas aqui, nesse sentido, está se dizendo de operação salvadora, operação regeneradora, operação transformadora. É a palavra de Deus em seu efeito, porque ela é a palavra de Deus. Quando Deus falou, quando ainda não existia um dia, e não existia um universo, Ele falou assim ao vazio. E tudo passou a existir pelo poder da sua palavra. Que descreiam os ímpios, mas eles nunca conseguiram substituir esta linda verdade que da boca de Deus nasceu um universo. Isto que é racional. Capítulo 11 de Hebreus. Verso 3, mostrando que, crendo, nós descobrimos esta maravilha, que do nada, tudo foi feito pela operação da palavra de Deus.
Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Para que ninguém alegue que a Terra foi criada por Deus e Marte foi criado por Platão e Vênus foi criado por Mané e outros tolices mais. Então aí o texto está dizendo, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos. Eu prefiro a outra versão. A palavra... universo. É universo no singular?
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Claro que tem que ser no singular, porque o universo é o coletivo. O universo significa o coletivo dos mundos. Assim como o povo... é coletivo de muita gente num lugar. O universo envolve tudo quanto foi criado. A Bíblia diz que Deus criou a lua para alumiar, diz lá na Bíblia. E ordenou Deus, não é? A existência do luminar menor chamado lua. E na véspera do homem ir para a lua, João Júlio, os corretores de imóveis já começaram a vender lotes na Lua. Dizendo lá é um lugar habitável, lá tem balneários, tem tudo aquilo que ilude os compradores. Sabe, o pessoal já começou. Dizem que já houve gente que comprou propriedade lá na Lua. Mas depois que os nossos... cosmonautas, pela providência de Deus, foram lá, não é? Voltaram e trouxeram aqui pó da lua e disseram lá, ninguém pode viver, nada pode viver lá. Eu voltei para a palavra de Deus e disse, ó livro maravilhoso, que não és de ciência, mas que sabes tudo, porque és a verdade de Deus. A lua só presta para alumiar, para mais nada. Houve uma teoria que a Lua tinha sido explodida da Terra. E que aqui entre essa face da América do Sul e a África, era um terreno só. De lá do Rio Grande do Sul, você podia muito bem ir lá embaixo, a África do Sul, que era um terreno só. Mas que, não sei o que houve, a Terra explodiu e jogou a Lua lá em cima. De modo que a Lua é um pedaço da Terra que está lá. Mas quando eles trouxeram o pó da Lua, descobriram que a Lua é construída de um material que não existe na Terra. Ela não é construída de Terra. A Lua foi construída de Lua mesmo. Foi isso que os cientistas concluíram. Portanto, não procedeu da Terra. Mas eu sei aonde está escrito a origem da Lua. Foi que o Pai falou e a Lua se postou lá com o ministério e serviço único de alumiar. Se o homem quisesse ter um bom proveito da Lua, monte lá, como não estão podendo fazer isto porque seria uma confusão, monte lá um reator para a televisão. Aí dá. Porque como lá está uma base de luz, você não teria mais canal de televisão da Lua. Você teria um facho de televisão. Aí não seria mais onda. Seria um facho. Qualquer coisa que você projetasse lá naquela peça reatora, ela projetaria no mundo inteiro com absoluta perfeição. Não ia depender mais de satélite, mais de torres de retransmissão, nada disso. Só que ninguém pode fazer isso lá, porque a emissora que colocar isso lá, não vai mais haver outra emissora de televisão, fica sozinha. Porque o facho tomaria o lugar de todos os canais. De repente a Globo ainda vai querer fazer isso, né? Está crescendo. Se ficar só uma emissora de televisão no mundo, ela pode usar um reator na Lua e vai dar certo. Mas que a Lua foi criada só para alumiar, está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é tão verdade que os homens não conseguiram fazer da Lua uma outra coisa. Graças a Deus, porque ainda estamos firmados na verdade. Palavra maravilhosa que opera. Salmo 33, versículos 6 a 9. A tua palavra é a verdade. Como isto é gostoso, como isto é precioso. Ele criou tudo neste universo pela sua palavra.
Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-nos todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir.
Amém. Amém. E agora, nós temos o Evangelho. O Evangelho que você conhece, consiste na morte e a ressurreição de Cristo. Mas lá em 1 Coríntios 15, os versículos 3 e 4, você vai notar que o Evangelho é segundo as Escrituras.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Segundo a palavra de Deus. Meus amados, se a palavra de Deus não fosse verdade, eu acho que Jesus teria livrado a sua pele de se dar ali naquela cruz. Eu não vou morrer segundo uma coisa que eu não sei se está certa ou não. Mas ele sabia que é segundo a verdade das Escrituras, segundo a verdade da palavra de Deus, ele tinha que morrer. E isto ele enfrentou pela verdade. E quando alguém pensa assim, se uma coisa parece ser a verdade, mas que pode ser que não seja a verdade, mas se você vê que alguém morre por este fato, você já encontra a possibilidade para crer nesse fato. A palavra de Deus é tão verdade que pela palavra de Deus, Jesus morreu lá naquela cruz, segundo as Escrituras. Agora, esta morte e ressurreição de Cristo é a palavra de Deus que regenera. No capítulo 1 de 1 Pedro, versos 23 e 24 e 25, por que não? É a palavra de Deus que renasce, porque é a verdade. 23 a 25.
Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.
É o Evangelho. Eu conversava ontem com uma jovem, e ela me disse o seguinte, disse, fulano, me disse que eu preciso apenas, que eu devia apenas aceitar a minha morte com Cristo na cruz. E mostrou-me isso na palavra de Deus. E eu criei na palavra de Deus. E eu aceitei a minha morte com Cristo na cruz. Eu tive a impressão que ela chegou a esse ponto assim, um tanto... Não sei, suponho que aérea, não bem assim, mas não muito consciente. Eu disse, minha filha, você aceitando a sua morte com Cristo na cruz, esta verdade se torna a sua regeneração. Tiago 1,18, mostrando outra vez que o efeito, a operação desta verdade nos faz nascer de novo.
Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Graças a Deus. Foi pela palavra da verdade que ele nos gerou de novo. Por isto, a regeneração é efeito da verdade crida. Cremos a verdade e ela nos regenera. A verdade nos liberta pelo processo regenerador. A verdade é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é a verdade, digna de toda confiança. Só a palavra de Deus é a verdade. E agora, Salmo 133, do capítulo 119. Salmo 119, verso 133. Isto é que deve ser a nossa oração. Eu creio, a tua palavra é absolutamente a verdade. E somente quero que Deus me ajude com uma graça especial diante deste fato. Diante deste fato. Você crê que a palavra de Deus é absolutamente a verdade de Deus para você? Levante a sua Bíblia. Você não trouxe Bíblia? Levante a sua mão. Absolutamente a verdade. E agora você vai orar pedindo uma graça. Deus, aqui está tudo certo, mas eu preciso de uma graça. Eu não posso sustentar este fato. A tua palavra é a verdade, mas eu não tenho forças para sustentar este fato. Precisa que venha de cima. Vamos recitar este Salmo 119, verso 133, nesta versão. Firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Vamos repetir? Firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Agora forte. Firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ó Deus da verdade,
Deus da palavra, Deus que não pode mentir, Deus que tudo faz pela garantia da verdade da tua palavra, Deus que criou o mundo por esta palavra, Deus que julgará o mundo por esta palavra, Deus Jeová, Pai de Jesus, Deus do Espírito Santo, ó Deus maravilhoso, Deus Espírito glorioso, nós clamamos a ti nesta hora, que tu venhas firmar estas vidas na tua palavra, a fim de que não haja nelas iniquidade alguma, e esse poder maravilhoso da tua palavra prevaleça, porque o mundo precisa receber o testemunho desta palavra. Ó Deus, prospera a tua palavra e glorifica o teu nome. Por Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Amém.